Vamos continuar o nosso estudo desse ano. Eu comecei falando sobre a nossa preparação para a volta de Jesus. Você está preparado para a volta de Jesus? Estamos? Por favor, pergunte aí para as pessoas do seu lado. Você está preparado? Estamos prontos? Quais são as condições? O que é que nós precisamos? Hoje eu vou falar sobre o novo nascimento na prática. Há dois domingos que eu falei do novo nascimento, que é a condição sine qua non para a gente subir com Jesus quando ele voltar. Eu preciso ter nascido de novo. O novo nascimento é a primeira porta, o primeiro passo. E o passo é a condição, sem esse passo, ninguém está preparado para a volta de Jesus. Por isso, a gente tem que falar de Jesus e levar as pessoas ao novo nascimento. Eu, inclusive, falei disso no culto passado, e se você não assistiu ou está precisando assistir de novo, está na live, ou melhor, está no YouTube, você pode acessar e assistir. Nós precisamos ajudar pessoas a nascer de novo. O novo nascimento abre as portas. Quem é nascido de novo pode entrar no reino dos céus. Quem não é nascido de novo não entra no reino dos céus. Então ninguém pode ter dúvida se é nascido de novo ou não. Eu tenho que ter certeza. Você tem certeza que você nasceu de novo? Qual é a prova? Então hoje nós vamos ver que o novo nascimento, ele aparece com o seu modo de ser, com a sua maneira de viver, com o seu estilo de vida. Um novo cristão ou um novo nascido, ele tem já sinais de uma nova vida. Então, na prática, como é que é essa nova vida? É isso que nós vamos falar hoje. Vamos colocar aí na tela essa abertura aí que diz: quem não se fizer como criança não pode ver o reino dos céus. Jesus disse isso em Mateus 18. Vamos abrir aí, abra a sua Bíblia, Mateus 18, de 1 a 5. Quem não se fizer como criança não pode ver o reino dos céus. Por que como criança? Por que converter como criança? Ou para se tornar criança? Vamos ver o texto? Ele diz: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram. Olha a pergunta. Pergunta de adulto. Quem é o maior no reino dos céus? Eles estavam disputando para saber qual a hierarquia ou que hierarquia haveria no céu e qual deles seria o maior do que o outro. Chamando uma criança, Jesus colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro, eu digo de verdade, eu digo com toda a segurança, que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças do reino em meu nome, está me recebendo. Senhor, fala conosco, descortina diante de nós a realidade, Senhor, de uma vida cristã na prática, que agrada o Senhor, que faz bem aos nossos relacionamentos e que alcança pessoas com o nosso testemunho. Faz, Senhor, com que essa palavra traga uma tradução, uma interpretação clara de como devemos viver aqueles que nasceram de novo para uma nova vida em Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito importante, querido, muito importante você marcar esse texto e entender que Jesus está falando de um modo de viver como criança, como uma marca, como um testemunho de que alguém nasceu de novo. Quem nasce de novo se torna uma criança. Já pensou isso, Jeová? Quem nasce de novo tem que virar uma criança. Tem que se tornar uma criança no sentido espiritual. E isso é importante demais. É o testemunho, é a prova de que a pessoa realmente nasceu de novo. Se alguém diz, eu tenho certeza que eu nasci de novo, mas o estilo de vida que ela tem não é um estilo de vida de criança espiritual, e eu vou mostrar o que, que isso quer dizer, não contempla, não confirma, não demonstra. E esse texto, Mateus, ele se torna emblemático, importante para a gente. No domingo que vem nós vamos ver o texto de Marcos, quando Jesus diz, deixai vir a mim as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Então quem é que vai entrar no reino dos céus quando Jesus voltar? Quem tiver o testemunho, o estilo de vida do novo nascido, se comportando de uma maneira linda, que é o comportamento da criança. Nós vamos ver isso. Como é que, por que que para Jesus foi importante chamar a atenção dos discípulos? Eles, na verdade, estavam numa discussão. Né, em outro evangelho, fala que eles vinham pelo caminho já disputando posição. Eles queriam já saber quem ia mandar no céu. A partir de Deus, Jesus, claro, e depois entre eles. E eles estavam já tendo um conflito de relacionamento, porque, claro, alguém ia dizer assim, não, mas peraí, eu sou mais perto, eu cheguei primeiro, então eu tenho que mandar. Essa foto aí, ela é interessante da gente olhar, porque mostra, né, o leão representando Jesus, e nós somos apenas os filhotinhos, os leõezinhos. E todos nós somos assim. Né? E se toda a igreja pudesse ser colocada, não tem ninguém melhor do que ninguém, tem ninguém maior do que ninguém, não tem hierarquia no céu nessa hora. Né? E nos nossos relacionamentos não pode acontecer. Por quê? Porque não é assim que o Senhor traduz para a gente a vida do reino. A vida do reino, dos céus, começa aqui, agora. Né? Para alguns, para nós já começou, né? Quem já está no reino há muito tempo. E nós não podemos mudar o nosso estilo de vida. O estilo de vida cristão é um estilo de vida em que as pessoas são humildes o bastante, o suficiente, para considerar os outros melhores, superiores. É assim que funciona na igreja. Qualquer atitude de arrogância, prepotência, de um querer prevalecer sobre o outro, não é do reino. Essa pessoa está no lugar errado, porque no reino não é assim. É por isso que alguns se preocupam em falar sobre salvação e dizer assim, olha, eu prefiro considerar que essa pessoa não é salva. Que é uma pessoa que diz que é salva, que nasceu de novo, e ela quer se impor, dominar, quer ser melhor do que o outro na vida da igreja, então ela não entendeu nada do evangelho, porque a ordem de Jesus é vivermos como crianças. Quem nasceu de novo tem que ter a atitude que a criança tem de não ficar disputando posições, domínio, comando. Nós não precisamos disso. E não é assim que funciona a igreja. Agora, o que ficou sério é que Jesus falou que quem não se comportar, se converter desse modo, pode colocar aí na tela, ele diz, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Aí a coisa ficou séria. Então vamos falar do novo nascimento. Essa foto aí é do casulo que está lá em casa. Eu falei para vocês, tem um pinheirinho lá em casa. E esses dias eu encontrei esse casulo lá no pinheiro. Eu falei tanto aí de transformação, a gente falou de novo nascimento como a metamorfose, como a mudança. Pois bem, aí eu dou de cara com o casulo lá em casa, né, e eu estou olhando para ele todo dia, estou acompanhando esse processo. O milagre do casulo, exatamente o momento em que a lagarta ela se tranca, se fecha no casulo, a gente considera que esse momento é um momento fantástico, é um momento mágico da transformação. Porque aquela lagarta nunca mais será a mesma. Ela agora vai se transformar em borboleta. Aí dentro desse casulo está acontecendo o processo de transformação. É algo fantástico, né, que a biologia aí pode tentar explicar, mas a gente sabe que é algo fantástico que Deus criou. Pois bem, o novo nascimento tem a ver também com isso. O que é o nosso casulo? Na verdade, seriam três etapas que a gente, eu falei no domingo passado sobre isso, que o novo nascimento, em três tempos, seria mais ou menos assim. Em primeiro lugar, a cruz representa a minha identificação com a morte de Jesus. A lagarta no casulo, ela quase morre. Ela vai ao extremo de ir definhando como vida de um ser. Nós, em relação à cruz, nos identificamos com a morte de Jesus e nós morremos com ele. Eu preciso espiritualmente me ver morrendo com Jesus, entendendo e reconhecendo que a morte na cruz é o pagamento, é a condenação pelo pecado que tomou conta da minha vida. Não tem mais jeito. Eu estou morto por causa dos meus pecados. Estou condenado à morte por Deus por causa dos meus pecados. Mas se Jesus pagou no meu lugar, então o processo começa. O segundo momento é o batismo, essa cena aí da pessoa entrando nas águas e mergulhando nas águas. Isso significa o sepultamento daquele velho homem que morreu na cruz com Jesus. Simbolicamente, a gente batiza. Mês que vem a gente quer fazer o batismo. Aqui tem uma turma já preparada. Por quê? Porque essas pessoas morreram. Acabou. Elas estão passando agora, né, pelo casulo, pelo momento, e vão passar pelo sepultamento. Acabou. O velho homem foi sepultado. Mas vem o terceiro momento, que é aí o momento da ressurreição. Essa gruta aí representa o túmulo de Jesus, porque ele, como nós lemos hoje em Apocalipse, ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Ele inaugurou a nova vida. Ele trouxe para a gente a esperança, a expectativa de que eu posso nascer de novo. E realmente isso acontece. Pela palavra e pelo Espírito Santo, eu consigo nascer e viver a minha nova vida. Então, eu fui transformado. A lagarta deixou de ser lagarta, passou a ser borboleta, livre, agora vivendo uma vida completamente diferente. A lagarta que se arrastava, ela agora simplesmente, veja aí na tela, ela passa a viver um outro estilo de vida. Não dá para considerar que a vida de borboleta é parecida com a vida de lagarta, não. É tudo diferente, compare. Tudo totalmente diferente. A lagarta se arrastava e vivia comendo folha. A borboleta, ela tem liberdade de ir para todo lugar e ela fica procurando as flores. É um negócio fantástico. Então, vamos para a questão principal. Jesus disse: a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então, uma pessoa que passou pelo casulo, passou por essa transformação, que nasceu de novo, ela agora, que ela se diz convertida, ela tem que se tornar uma criança. Eu frisei aí a palavra jamais, porque tem que ficar marcada essa palavra, está em negrito aí. A palavra jamais significa não tem jeito. Se eu nasci de novo, eu tenho que também viver como criança para comprovar que eu estou vivendo como cristão para poder entrar no céu. Isso tem que ficar bem claro, isso tem que ser definido de uma vez por todas. Então, já que não tem jeito, eu preciso ser como criança, então vamos ver primeiro a questão da conversão. Se Jesus falou que tem que se converter e se tornar como criança, então eu preciso entender o que é conversão. Conversão, no grego, a palavra estrepho ou estrepo significa mudar de caminho, como no trânsito, quando a gente sai de uma estrada e entra numa outra estrada. Então, não estou mais naquela. Aquela estrada ficou para trás. Eu agora estou vivendo a história de uma nova estrada. Mudar de sentido, mudar de direção, não é a mesma coisa. Uma estrada nova que eu entrei é outra estrada. Se eu entrei para a vida cristã, eu estou vivendo outra vida. Não é mais a velha vida. Tem gente que quer adaptar, tem gente que acha que vida cristã é você dar uma maquiada, assim, uma melhorada, né? E você dar uma recalchutada, como se faz em carros, né? Em pneu. Já viu pneu? Tem muita gente que compra pneu barato, que é um pneu que foi reformado, mas não é um pneu novo, né? A gente sabe que não é a mesma coisa. Pois bem, a vida cristã tem que ser nova mesmo. A vida velha tem que ficar para trás. Lembram de 2 carta aos Coríntios 5:17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, a vida velha passou, acabou. Eis que tudo se fez novo. No sentido espiritual, aí na tela, conversão quer dizer mudança interior. É a transformação. É transformar em algo completamente novo, como a lagarta passa a ser borboleta. Então, se você diz que você nasceu de novo, você tem que estar vivendo uma vida totalmente nova. Quem nunca leu Colossenses 3, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 17, é uma descrição que Paulo faz, detalhada, de quanta mudança acontece na vida de uma pessoa que nasceu de novo. Quanta mudança! Colossenses 3, de 1 a 17. A turma de batismo está assistindo aí o culto também. É obrigatório, você precisa ler. No meu tempo, que eu era professor da turma de batismo, era obrigatório decorar Colossenses 3, de 1 a 17. Para nunca esquecer que nascer de novo é mudar tudo. Ah, eu estou na igreja, mudou algumas coisas, né? Mas, assim, não mudou tudo. Então, tem alguma coisa errada. Eu preciso ser transformado. Eu preciso dessa transformação. Um bom exemplo que a gente tem na Bíblia de conversão, nós temos alguns exemplos, mas a conversão de Zaqueu, lá em Lucas 19, eu não listei aí todos os versículos, porque é o texto todo, a maioria conhece essa história de Zaqueu, você já anote para você ler depois. Zaqueu, um cobrador de impostos, era uma pessoa muito desprezada, era uma pessoa considerada o pior pecador na nação, porque ele cobrava imposto para um império que estava dominando e controlando a nação de Israel. Ele trabalhava para os romanos. Então, ele era odiado, ele era considerado o pior tipo, porque ele também roubava, né? Ele tirava imposto para o império romano e também tirava para ele. Mas quando Jesus ia passando na região, Zaqueu estava curioso de saber quem era Jesus, e ele, por causa da baixa estatura, ele sobe numa árvore. E Jesus olhou para ele, quando ia passando, olhou lá para cima na árvore, e Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar, ficar na sua casa. Jesus se convida para ir para a casa de Zaqueu. E aí no texto, quando termina a reunião de Jesus com Zaqueu, lá na casa, no casulo dele, né, eu considero o casulo, porque alguma coisa transformou a vida de Zaqueu, que ele sai daquela reunião com Jesus, na casa dele, dizendo o seguinte, está aí na tela: Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. O que, que Jesus falou? Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Ou seja, a fé despertou no seu coração. Abraão é o pai da fé. Porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Zaqueu foi achado. Zaqueu, no encontro, na experiência dele com Jesus, ele foi tocado de tal maneira que ele faz confissão dos seus pecados e vai mais longe. Isso é demonstração que o estilo de vida mudou. Ele diz: olha, eu vou reparar tudo que eu fiz de errado. E não só isso. Eu sou rico, tenho muitos bens, eu vou dividir. Eu vou dar metade da minha riqueza aos pobres. Ou seja, mudou o coração do homem. O dinheiro não é mais o Deus na vida dele. Ele agora está preocupado em ajudar os pobres. Por quê? Porque Jesus com certeza tocou nesse assunto. E disse: olha, um cristão tem que olhar à sua volta. Um cristão tem que olhar ao seu redor e ver as necessidades das pessoas. Um cristão, ele tem que influenciar o entorno da sua vida, em contato com as pessoas que estão diretamente ligadas a você ou que você consegue acessar. Zaqueu entendeu tudo isso. E se a gente fosse acompanhar Zaqueu, nós iríamos ver Zaqueu se comportando e demonstrando que ele realmente teve uma experiência de mudança de vida. Olha, cá para nós. Quando a conversão mexe até com o bolso da pessoa, é porque ela se converteu mesmo. Que está aí uma área difícil, às vezes, de converter, é a área financeira. Conheço muitos casos de pessoas que confessaram Jesus e disseram que queriam viver uma nova vida com Cristo, que entraram para a igreja, chegaram até a se batizar, mas essas pessoas não se converteram financeiramente. Elas continuam com os pecados passados de outrora, se comportando como era antes, participando de falcatruas, se envolvendo com corrupção, mentindo, enganando, deixando de pagar os impostos, fazendo coisas da velha vida. Ou seja, será que essa pessoa teve uma experiência de conversão? E aí a gente ficaria nessa discussão, dizendo assim: não, ele está no processo. Quanto tempo vai demorar? E se Jesus voltar agora? E aí? Por isso que a gente não pode demorar com o processo de transformação. Imagine que a borboleta saia do casulo com uma asa só, dizendo assim: ah, é um processo. Quando vier a outra asa, você voa, tá, borboleta? Enquanto isso, você fica se arrastando aí, igual um lagarto. A borboleta vai gostar disso? Diga aí, Sérgio. Não vai ficar bem. Esse negócio não vai funcionar. Não, com o tempo vai aparecer aí uma asinha. Olha, vai dar problema. É melhor que se converta mesmo. E a conversão tem que ser impactante. Voltando àquele texto da questão, pode colocar aí para mim? Jesus falou: a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino do céu. Jesus voltando, você não entra se você não viver essas duas realidades. São duas. Conversão, mas a conversão que transforme você em alguém que se comporta como criança. Em que sentido isso significa? Olha aí na tela. Tornar-se criança em alguns aspectos que são de criança. Na confiança, na autenticidade, na dependência, na entrega, na inteireza, na completude e na disposição de receber. Ficaria aqui até 3 horas da tarde falando desses elementos, que são elementos típicos de um novo cristão que começa a viver a realidade cristã e que tem tudo a ver com a criança. Por exemplo, na questão da confiança. Uma pessoa que diz que nasceu de novo, mas ela vive com dúvidas se Deus está com ela ou não, se Deus abençoa ou não, se Deus está respondendo a oração dela ou não. Eu tenho dúvidas se essa pessoa está vivendo a vida do novo convertido. O pastor Alex, lá da Índia, inclusive, ele postou essa semana, né, a historinha que a gente já viu muitas vezes, aí talvez você já tenha visto muitas vezes, de uma criança no setor de embarque lá no aeroporto, sozinha para embarcar, né, que fica com aquele cartãozinho, né, porque ela está sozinha. E aí as pessoas olhando dizendo assim: poxa, tadinha, a criança está sozinha, mas ela estava tão tranquila, né, e ficaram admirados que ela estava tão tranquila. Entraram no avião, o avião levantou voo, e alguns estavam em volta ali da criança, percebendo ela sozinha. Ela abriu a sacolinha dela, tirou o livrinho de desenho dela, o caderno, começou a desenhar, tranquila. E todo mundo ficou admirado, disse: poxa, mas ela está tão tranquila, que coisa, né? Impressionante. E sozinha. E aí, de repente, uma turbulência. Você já pegou turbulência de avião? Ei, que desespero. É ficar na agonia. E todo mundo desesperado, a turbulência muito forte, e passava alguns segundos, outros solavanco, e aquele susto, todo mundo espantado. Mas quando olharam para a criança, ela continuava pintando, muito tranquila. E quando passou tudo, alguém não se controlou, teve que ir lá e perguntar: vem cá, por que você está tão calma, tranquila, nesse voo, desse jeito, com turbulência? Aí ela parou de desenhar, olhou e disse assim: meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto. Explicou tudo, explicou? Meu pai é o piloto. Então está tudo bem, está tudo certo. Uma criança, ela é crédula. Normalmente ela se comporta assim. Ontem eu vi uma criança saindo numa rua com a família, eu estava passando ali perto da praia, e o menino andando na frente dos pais, todo feliz, estava saindo da praia, todo alegre, curtindo. Aí virou, olhou para trás, virou para a mãe e disse assim: mãe, amanhã a gente vem de novo? Aí a mãe disse: é, a gente vem. Aí ele não resistiu. Oba! Saiu correndo, né, comemorando, fazendo uma festa, porque a mãe disse: é, a gente vem. No coração de uma criança dessa, não existe nenhuma dúvida naquilo que a mãe está falando. A gente, como adulto, não, a gente pensa assim: é, mas se acordar com TPM, essa mãe não vai querer sair de casa. Ou então, se acontecer não sei o quê, a gente sempre coloca a dúvida: será que a gente vem mesmo à praia amanhã? A criança acredita. Isso é fé. Isso é confiança. Isso é segurança em quem está falando. Eu, quando me lembro do meu tempo de criança, meu pai sempre me levava no domingo para a feira, e a feira era no domingo, a gente não era crente. Meu tio morava na rua da feira, então meu pai me levava para a casa do meu tio. E a gente ficava vendo, eu ficava vendo a feira se arrumando e crescendo, e um monte de gente andando, e eu ficava ali olhando do portão lá dentro. Ninguém me convencia a abrir aquele portão e sair, entrar no meio da multidão, porque só de pensar já batia o desespero. Eu ia ficar perdido. Mas quando meu pai chegava e abria o portão e me dava a mão e dizia, vem comigo, eu ia todo seguro, feliz, tranquilo. Sabe por quê? Porque era a mão do meu pai. A gente confia. Então, cristão, que é cristão de verdade, ele não tem crise de confiança. Ele não tem dúvida. A gente tem dúvida quando a gente se comporta como adulto. Mas se eu tenho uma fé de criança, eu fico firme. Um outro elemento importante no tornar-se como criança é na autenticidade. Uma criança, ela é autêntica, ela demonstra o que ela está sentindo. Ela não chega fingindo, dificilmente uma criança consegue enganar, porque é o comportamento da criança natural que ela seja exatamente aquilo que ela está sentindo. Ela demonstra. Cristão verdadeiro, nos relacionamentos com Deus e com os irmãos, não fica dissimulando, não fica enganando e fingindo ser outra coisa que não é. A melhor coisa, e uma das melhores coisas no relacionamento cristão, é a gente viver a nossa vida como a gente é diante dos outros, com a realidade daquilo que está acontecendo. Isso traz um bem tão grande, porque tira o peso da desconfiança, da dúvida, do medo. Eu sei com quem eu estou lidando. É fácil em casa, porque a gente se conhece. Mas quando se fala de relacionamento entre irmãos, se a gente não for autêntico, a gente vai estragar tudo do relacionamento cristão. Coisa feia, para não dizer nojenta, é a gente se dizer crente e ficar dissimulando e fingindo ser o que não é. É muito chato. Estraga, tira o brilho da vida comum do relacionamento. Por isso que quando os discípulos estavam discutindo quem era o maior, Jesus fez questão de dizer, olha, o maior é quem for mais humilde, é quem for humilde como uma criança, porque uma criança, ela aceita ser liderada por adultos. Ela, naturalmente, ela recebe o comando e o controle de quem é adulto, ela não tem crise com isso, ela sabe que tem que se sujeitar. Na igreja, a gente se sujeita uns aos outros com muito respeito, com muito carinho, com muito cuidado de não se impor, por mais que você considere que você saiba mais, ou que você tenha mais, ou que você conheça mais, seja humilde. Um outro elemento interessante dessa lista que coloquei tornar-se como criança é a dependência. Quando eu me converto de verdade, eu não tomo mais nenhuma atitude sem consultar o meu Deus. Dependência. Uma outra conversão bonita, eu não coloquei aí, mas que é linda, é a conversão de Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, mudou até o nome. Sabia que na Índia hoje, nós trabalhamos com algumas igrejas lá, as pessoas quando se convertem, elas trocam de nome? Sabia disso? Até hoje. Alguém, quando se converte, faz questão de colocar um nome cristão e muda o nome. Hoje é feito assim lá na Índia. Muda até o nome. Saulo, lá no capítulo 9 de Atos, anote aí para você ler depois. Capítulo 9. Ele era poderoso e tinha autoridade até para prender e matar pessoas que seguiam o caminho do cristianismo. Mas Jesus aparece para ele no meio do caminho, numa luz mais forte do que o sol. Ele é quebrantado, cai de joelhos, se converte porque ele declara Jesus como Senhor e fica cego. Por causa do brilho da luz, ele fica cego temporariamente. E alguém toma Saulo pelas mãos para levá-lo para dentro da cidade. E ele passa ali alguns dias, sem enxergar, mas esperando no Senhor, dependendo de Deus. E para um cego, né, com certeza, extremamente importante depender de alguém, precisar de alguém e ter alguém que possa ajudar. Não dá para fazer tudo. E Saulo ainda mais que ficou cego de repente, aí que ficou pior. E Deus depois manda alguém lá para orar por ele e curá-lo daquela cegueira. Ele já estava totalmente dependente. Agora, a gente precisa ser criança também na entrega, olha aí na tela. Ou seja, se entregar totalmente ao Senhor. Se eu não me entreguei totalmente, eu não vou ter transformação. Uma vez eu fui batizar uma pessoa, ela disse assim, olha, eu quero ser batizada, mas eu não quero molhar a cabeça, não. Eu disse, então você não vai se batizar aqui, não. Que eu vou enterrar você inteiro. Né? Aí falando de interesse também, eu tenho que me envolver completamente, mergulhar profundamente. Tem gente que diz que se converteu, mas não quer ler a Bíblia. Então eu não entendi nada, porque você agora tem que mergulhar na vida cristã, e a vida cristã está nessa palavra. Você precisa dela. E a gente também precisa ser criança na disposição de receber tudo de Deus. Na humildade de esperar em Deus e receber de Deus. Pode voltar aí da tela. Você precisa receber de Deus tudo aquilo que Deus vai te dar, e Ele vai te dar em abundância. Se você não for humilde o suficiente e ficar negando e rejeitando, você está indo no caminho contrário àquilo que Deus quer. E você vai precisar ter essa atitude do tempo todo, estar com as mãos abertas para receber, porque tem um monte de coisa que você não tem. Por mais dinheiro que você possa ter, conhecimento, formação, você agora é um novo nascido. Você é um novo cristão que tem muita coisa para receber. Paulo, ele precisava agora dos irmãos para conduzi-lo, ajudá-lo a começar uma vida cristã. Ele não entendia nada de vida cristã. E eu preciso receber do Senhor. Uma criança, ela não tem nenhuma crise. Quando alguém diz, olha, vem cá, eu vou te dar banho, vem cá, eu vou te arrumar, vem cá, eu vou te dar comida, né? Dependendo da idade, a gente precisa fazer tudo. Uma criança, quando nasce, é 100% dependente dos pais. Ela não consegue sobreviver sozinha. Pois bem, um novo nascido na fé não consegue sozinho, precisa de ajuda. Então você precisa se humilhar e ter uma atitude muito, mas muito de entrega, de sujeição, para que outros possam te pegar pela mão, te ensinar a orar, te ensinar a conhecer a palavra, né? E você vai precisar ser discipulado. Ou seja, você precisa que alguém te treine para ser parecido com Jesus. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é sermos iguais a Jesus. E se você lembra de Mateus no capítulo 11, 28, Jesus disse, vinde a mim todos vós, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é isso aí, é conversão. O Senhor vai transformar você. Agora ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, a minha carga, que é o modelo de vida cristã, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso aí não é ser criança, ser manso e humilde. A criança, ela pode se irritar e brigar com outra criança, daqui a pouco está brincando de novo, não guarda rancor, não guarda ódio, né? Ela Às vezes os pais brigam por causa das crianças e depois os pais ficam brigados e as crianças voltam a se relacionar. Porque criança, ela libera essas coisas. Então, se você é um cristão e você não é humilde, e você não é manso, tem cristão aí que se polarizou e está brigando com outro. E está condenando. Eu vou deletar você aqui do meu grupo. É, eu vou bloquear você. Olha, está faltando alguma coisa. Está faltando. Ser manso e humilde. Isso só demonstra que você ou precisa ainda se converter, que acha que se converteu, ou então está precisando de um impacto espiritual, de muita oração, para liberar tudo isso e transformar você numa pessoa mansa e humilde. Porque se Jesus voltar, não entra não. Foi ele que disse. Vamos fazer um teste para saber se você é criança. O pessoal da banda pode vir para a gente encerrar cantando. A gente gosta sempre de fazer assim. O teste é de orar com uma criança para saber se também eu sou uma criança. Qual foi a última vez que você, adulto, orou com uma criança? Não é orar por ela, é orar com ela. Você faz uma oração e ela ora. Melhor, ela faz uma oração e você vai orar no estilo dela. Você não vai orar por ela, você vai orar do jeito que ela está orando. Vai tentar entrar no mesmo clima. Vamos ver se você é uma criança no sentido espiritual. E esse é um bom teste. Porque a gente precisa falar a linguagem da criança quando está orando. Eu preciso ter fé de uma criança. Eu preciso ter a expressão, a autenticidade de uma criança na hora da oração. Quero ver. Quero desafiar você a fazer esse teste. Faça esse teste. Tenha certeza que você vai descobrir que, de repente, você está precisando se tornar criança. E assim viver o reino dos céus da maneira correta, da maneira abundante. Sabe o que estraga na igreja? Um monte de adultos, sensíveis demais, arrogantes, caluniadores, agressivos, julgadores, duros, frios, carnais, liberais, distraídos, que desrespeitam os outros e não cuidam uns dos outros. Que igreja feia, horrível. Eu não quero ser dessa igreja. Eu quero ser do Kids do céu, onde a gente é verdadeiro, a gente curte, confia, a gente ama, a gente se ajuda.